E agora a gente tem uma convidada muito especial aqui na linha, na Rádio Brasil de Fato, a cineasta Ana Muilaerte. Tudo bem, Ana? Bom dia.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Brasil de Fato. Queria começar essa conversa te perguntando como é que você vê esse momento da sociedade brasileira, como é que você analisa, enfim, essas eleições tão atípicas que a gente está tendo.
Olha, eu acho que é um dos momentos mais complexos, talvez o mais complexo, né, que eu já vivi nesse Brasil, porque eu acho que as contradições sociais, o tecido social, elas estão pulando, né? Eu acho que a gente é um fato que é uma terra que sempre viveu da violência, né? Desde a chegada dos portugueses aqui, foi uma matança dos índios, então, assim, a violência está no DNA desse Brasil. E agora ela está aparecendo de uma forma muito assustadora, né? Mas a gente não, também não é que isso seja uma surpresa, né? O Brasil é um país que trata mal seus filhos, né?
Ana, como é que você... Desde ontem, assim, com mais força, né? Mas a gente tem visto a classe artística se mobilizando, inclusive indo para a rua para virar voto, né? Muita gente, atrizes, músicos, enfim, muita gente que não costumava se manifestar, como Maria Bethânia, Paulinho da Viola, manifestando voto
em Fernando Haddad.
Olha só, como é que você vê essa movimentação da classe artística, por um lado, apoiando Fernando Haddad e uma parcela também, por exemplo, a Regina Duarte, apoiando o Jair Bolsonaro?
A parcela é uma pessoa, praticamente.
Pois é, mas é que essas pessoas existem, né? Então...
Olha, normalmente a classe artística está do lado, né, não diria nem da esquerda, porque aqui no caso a gente está quase um plebiscito, né, democracia versus autoritarismo, né, então eu acho que mesmo quem andou mais isento está vendo que a coisa está muito perigosa, né, a gente está correndo perigo realmente do governo assumir uma postura violenta contra a sociedade civil, então eu acho que todo mundo acordou que perigo desse momento.
Ana, bom dia. Aqui quem tá falando é o Dara, tudo bem?
Tudo bem.
Ana, é o seguinte, a gente tava aqui comentando um pouquinho sobre o seu filme, né, O Que Horas Ela Volta, e tem um meme também circulando nas redes que diz que a luta de classes, né, começou quando a Jéssica passou na universidade e o Fabinho não. Passou na FAO e o Fabinho não. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Da nossa sociedade não aceitar ainda que algumas pessoas têm privilégios e a outras não, e estão perdendo esses privilégios, né?
Não, a luta de classe não começou aí, né? A luta de classe começou muito antes. Mas eu acho que a partir de medidas implementadas pelo governo PT... e de ter havido uma inclusão tanto de classe quanto de raça, né? Então, o Brasil hoje tem muito mais negros ocupando lugares de poder, né? E pessoas de classes sociais que antes estariam fadadas a profissões, subprofissões, e chegaram à universidade. A partir daí, sim, eu acho que criou-se uma nova tensão, né? Uma nova tensão de raça, de classe e também de inclusão da mulher, né? Porque eu acho que os anos do PT também foram anos onde houve inclusão da mulher. Então, eu acho que essa briga agora ela é muito... sim, a partir do momento que Jéssica entra na piscina ou que Jéssica passa no vestibular, a coisa se acirrou. E tanto é que ela está muito violenta, né? E eu acho que vem, sim, desse fator. Acho que muita gente não gostou da PEC das empregadas, por exemplo, né?
Ana, eu queria continuar nesse assunto das mulheres, porque eu estava vendo uma entrevista sua, que você fala que mulher que faz sucesso é entendida como perigosa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre qual o simbolismo que há nessa figura, por exemplo, do Jair Bolsonaro e do eleitorado que ele carrega em relação às mulheres e em relação a esse suposto perigo que eles imaginam em relação a uma mulher que faz sucesso, por exemplo.
Então, eu acho que isso é um movimento, inclusive, mundial, né? Eu acho que quando o Jair Bolsonaro fala do coitadismo das mulheres, na verdade ele se refere ao poder das mulheres, né? Ao empoderamento das mulheres. Né? Eu acho que a gente não está no momento de coitadismo, ele está no momento de ocupar lugares de poder. E isso realmente está causando uma reação contrária no Brasil muito forte, mas no mundo inteiro, né? Eu acho que os últimos 5 anos a mulher se colocou de uma forma muito poderosa, né? Bem se colocando, e acho que nos últimos 5 anos mais ainda, né? Quando as americanas se unem contra uma das produções mais poderosas dos Estados Unidos, que é o Harvey Weinstein, conseguem tirar ele, banir ele do mercado, isso é poder, né? Então, aí, claro, é natural, né, a Lady Milton até que venha a ter uma reação contrária. Eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma reação contrária à inclusão feminina dos negros, principalmente e das classes sociais mais baixas que ocuparam lugares de poder também, né? Eu acho que isso explica muito essa emocionalidade que está nas ruas, esses ataques, sem dúvida. Agora, eu estive, né, nas duas manifestações do domingo passado, por acaso, estava na Paulista, vi um pouco a manifestação do outro candidato, e na segunda-feira eu fui no Tuca, no ato para o Haddad. E foi muito claro, né? O ato do Bolsonaro era um ato de vingança. Era vingança, era contra, tinha um boneco do Lula preso, eles estavam lá em reação a alguma coisa. Enquanto o ato do Haddad no Tuca na segunda-feira era um ato de vida. Ninguém falava, entravam os negros dizendo, estou aqui pela minha existência. Depois as torcidas de futebol, todos os líderes religiosos, os artistas, todo mundo celebrando a própria existência, né? Querendo ocupar um lugar, querendo viver, querendo existir, contra um outro lado que está contra este lado. Então é quase uma função de vida versus uma função de morte.
Bom, Ana, a gente queria agradecer você, né, por estar participando aqui conosco. E acho que uma última pergunta que eu pensei agora aqui em fazer para você é sobre o fato da nossa produção audiovisual brasileira, né? Você com o filme Que Horas Ela Volta, tem também a Eliane Café com Era o Hotel Cambridge e tantas outras, né, que também denunciam essa questão dos privilégios, e principalmente o da Eliane, que denuncia, que fala sobre a criminalização dos movimentos de moradia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O Bolsonaro, ele se coloca contra, né, os movimentos tanto de moradia quanto o próprio MST, né, no meio rural. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ódio exacerbado que o Bolsonaro destila.
E só para complementar, no domingo passado na Paulista ele falou, né, numa transmissão ao vivo, que ia acabar com todos os ativismos e tal. Então, enfim.
Que ia criminalizar, quem tiver contra ele, né, ou morre, ou vai preso, ou vai embora. Olha, gente, a gente está vivendo um momento muito perigoso. Eu acho que assim, um país com um abismo social desse tamanho, se a gente vai pensar na ação, a gente tem que pensar em inclusão. Não pode pensar em criminalização dessa maneira. Então, assim, realmente, hoje eu acordei pensando nos nossos grandes heróis, desde Tiradentes, Luiz Gama, abolicionistas, né, e o próprio Lula, que fez todo esse trabalho de inclusão, que pelo amor de Deus, que a gente possa ser chamado de nação e que esse trabalho de inclusão, de uma sociedade mais justa, seja o que vem de hoje nas urnas, e não só hoje nas urnas, como para sempre. Eu acho que esse país continental, com tantas riquezas, merece uma sociedade mais justa, menos violenta, justamente por mais justa, onde todas as vozes possam ser ditas, e onde a gente nem precise mais de movimento de moradia, porque todas as pessoas têm moradia. Eu acho que qualquer pessoa que quer ver, que quer sentir um Brasil potente, quer que todo mundo seja cidadão e que todo mundo tenha os mínimos direitos. Então, tomara que o Brasil hoje tenha consciência e vote no candidato que está representando a democracia em vez do candidato que está representando o retrocesso.
É isso aí, Ana. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Brasil de Fato. E, enfim, parabéns por ter virado voto, por ter ido para a rua. É muito legal ver a classe artística empenhada nesse sentido. Obrigado, viu?
Brasileiro, unívoco. Beijo.
Valeu, tchau, tchau.
Obrigado, Ana.
É isso
tchau.
Aí. Ana Muilaerte, diretora de Que Horas Ela Volta, e entre outros tantos filmes.
Aqui e na um Rádio filme Brasil tão crítico,
tão crítico, né? Tão atual, né, Dana?